Saudações condominiais a todos vocês, amigos e amigas do mercado condominial, que estão conosco desde a temporada passada, agora na segunda temporada e também o segundo mês, Mayara
Segundo
Prado.
mês, primeiro episódio da semana de fevereiro.
E olha, adivinha quem está batendo a porta aqui na Baixada Santista. Não só aqui, no Brasil todo,
No
né?
Brasil
Quem é que tá
todo, que a
batendo
gente
uma porta,
gosta
Mayara?
muito, carnaval,
Carnaval chegando, faltam aí 2 diazinhos, né?
para a
Hoje,
alegria ou desespero, né?
para a alegria de alguns e desespero de outros, para trabalho de alguns, descanso de outros, e assim como você queira enquadrar
Mas
aí no
pode
seu
vir que a gente está
cotidiano.
pronto. Pode
Pode vir que a
vir.
gente mata no peito, estamos preparados para te receber e também te usufruir. Nós estamos falando dele, o
Carnaval, com certeza.
Carnaval!
Quantos
Muito
dias
bem.
são? 10?
Olha, aqui na região da
Animada,
Baixada, hein? Na Baixada, hein? Olha.
que aí a
Então,
gente emenda a semana.
faltam 2 dias, hoje, dia 7 de fevereiro. Primeiro episódio aí desse segundo mês, né? Ou seja, o episódio de número 5, realizado hoje, dia 7 de fevereiro, toda quarta às 17h30. Onde estamos simultaneamente, sempre na estreia, nós estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também na Twitter. No Twitter, que agora é chamado de X. Não é isso, gente? Depois que o Elon Musk comprou, ele mudou o nome e acabou. Tá? Não se discute isso, não é verdade? Mas tá lá, o aplicativo é a mesma coisa, os trend topics acompanham,
Eu lembro
tá?
quando eu vi aquele
É muito
xizinho
legal.
preto no meu celular. Pra que é
Que é
isso?
isso, meu?
Baixei e não vi?
É, pois é, foi o tio Elon Musk que achou de mudar o nome e tá tudo ok, né, gente? Bom,
Ficou bonito.
e você que é seguidor raiz, não tá na rede social. Tem gente que não gosta da rede social, tá tudo bem, tá? Mas também nos acompanha.
Isso aí.
Tem papo condominial para todos os perfis de pessoas. Quer que eu prove isso?
Vamos lá.
Vamos lá. Estamos nos agregadores Google, Apple e Samsung Podcasts. Estamos também no Amazon Music, inclusive o único podcast do mercado condominial no Amazon Music, tá? E também estamos no Deezer e no Spotify. O Spotify, inclusive, você pode acompanhar também em vídeo. O único agregador que você consegue visualizar também em vídeo. Só não dá para ver lá os comentários que você colocou no YouTube, tudo. Aí nós vamos lá no YouTube, a gente vê, tá? Mas se quiser interagir, escrever alguma coisa, vai no YouTube. No agregador, você vai ver e ouvir, mas não dá para escrever. Combinado? Meu jovem e minha jovem, meu querido amigo, minha querida amiga do mercado condominial, vamos para mais um episódio, mas também te convido a acompanhar os episódios anteriores. Não foi o Carlos Alberto que esteve aqui, foi o Thiago
Tiago Oliveira.
Oliveira, ele que tem nome de apresentador da Globo e se parece com outro apresentador que é o cara. O cara é cara do Evaristo
Ai,
Costa
muito
e tem o nome do Thiago Oliveira. Fala aí, você ser
bom.
duplamente qualificado como duas
E que
personalidades,
história
ó.
incrível, né? Se fazer a sindicatura sozinho é difícil, agora você imagina se você
Em
tiver a
família,
companhia da
é.
família, o marido, o filho, a
Filho.
irmã, todos no mesmo propósito. Muito legal para o programa,
Olha, o
Daniel.
Thiago foi a pessoa mais jovem a fazer o curso de sindicatura profissional do SICOM. Com 18 anos ele fez, contou um pouco das histórias. Gente, muito legal.
Imagina
Imperdível esse
ele com
episódio, tá?
30, 40
Onde é que
bagagem, o
esse cara vai
conhecimento que
estar,
ele vai
né?
ter.
Verdade, verdade. Muito
Caramba.
bem observado. Então volta lá, assiste. Não agora. Agora fica aqui conosco, com nossas queridas Pamela e Natália, que nós já vamos chamar. Mas antes eu quero agradecer às empresas que fazem toda a diferença no mercado condominial, que investem no seu conhecimento. Se estamos aqui no melhor estúdio da cidade, em um dos melhores condomínios, algum dos maiores profissionais da Baixada Santista, que a gente tem o privilégio de ter aberto as portas e nos recebido para que a gente pudesse difundir esse movimento do mercado condominial, né, Mayara
Isso
Prado?
mesmo.
É graças a empresas como a Embrapes, que oferece aqui o Papo Condominial Cast Baixada Santistas, a Manager Administradora. Eu também sou manager agora, viu, gente? Quero contar essa novidade para vocês lá no Vale do Paraíba, tá? E também o pessoal da O Engenharia lá da Praia Grande. A O Engenharia da Praia Grande aqui conosco também, tá? E vários outros parceiros estão chegando, tá? Queremos e precisamos de vocês. Gente, sem vocês a gente não consegue manter o projeto. O projeto demanda de um alto investimento, tá? E profissionais capacitados para que a gente possa entregar. E são 10 cortes por episódio. Isso 10 mesmo. Cortes por episódio. São muito bons. Entregue com bastante engajamento, compartilhamento, ajuda muito. A gente adora os cortes, tá? E quem são as convidadas de
hoje?
Vamos,
vamos.
Você até percebeu que eu.
Tá alinhada, tá alinhada.
Né? Eu queria, né, receber a altura como elas merecem, da repercussão que elas têm, das pessoas que elas são e representam para o mercado condominial.
Não que você não esteja sempre nos programas alinhados, mas hoje caprichou.
Caprichei mais, né? Hoje estou aqui entre três mulheres de destaque do mercado condominial. Vamos falar
três advogadas.
Três advogadas, estou em desvantagem. Eu não sou advogado ainda, mas adoro o direito condominial, também tenho uma contribuição. Né? Grande com direito condominial, também sou da Anacom, sou diretor de marketing nacional da Anacom.
Não, precisa você falar que adora advogado, não?
Tanto adoro que vivo com um advogado
isso,
também, né, Maiara Prado? E condominialista, por sinal, né, Maiara?
Muito, muito. Um beijo para nossa querida co-host de.
Do Vale do Paraíba.
Do Vale do Paraíba.
É isso aí. Que já apresentou
Silvana
um episódio
Capelazzi.
Aqui também, não é verdade?
Sim.
É isso aí. Vamos lá. Vamos falar um pouco, né?
Lembro que o primeiro programa, fazendo um adendo, primeiro programa do projeto, foi eu acho que em outubro, ela veio aqui.
Foi.
Como ela me deu uma força emocional,
foi.
Sabia?
Verdade, verdade.
Muito obrigada, querida. Muito.
É isso aí, Maiara, vamos falar de que hoje no nosso programa, que vai ser um pouco mais rápido, porque a turma já tá meio que no ritmo do carnaval e tudo
quer
mais.
Saber,
então vamos
saber.
Falar do carnaval mesmo, né,
Maiara? Vamos,
dicas
iniciar.
Dicas boas, vamos iniciar, mas pedir para elas se apresentarem primeiro antes da gente
Todo,
entrar
com
no
Com certeza,
tema, né?
O pessoal conhecer. Vamos abrir a tela?
Vamos abrir a tela, Edu! Isso aí, Edu, gratidão. Abrindo a tela, a imagem aqui, você que estava acompanhando lá no Instagram, você já sabia quem estaria aqui hoje. Mas você que chegou aqui agora de supetão, viu esse link, viu, estava passeando pelo YouTube ou então viu a chamada no grupo do WhatsApp, elas estão aqui.
Elas
as
chegaram.
As doutoras Pamela Batista,
Olá.
Que não escreve assim, né?
Não.
Tem um jeitinho especial de escrever, né?
Exatamente.
Doutora Pamela Batista e a doutora Natália Lourenço, sejam muito bem-vindas ao Papo Condominial Cast.
Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e é um prazer, espero que a gente tenha aí muitas coisas para dividir e agregar, tanto entre nós como entre o pessoal que está assistindo.
Boa noite, Dani, boa noite, Maiara, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por você, telespectador, que está acompanhando esse programa que tanto engrandece a Baixada Santista aqui para a gente difundir nosso conhecimento.
Sim.
Meu nome é Natália Lourenço, eu sou advogada, eu tenho 3 pós-graduações e mestre em Direito. E estou aqui estudando para poder agregar um pouco, ajudar o condômino, ajudar o síndico, o administrador.
O condemônio com a mãe. É outra advogada também que vem lá do Maranhão, brava, viu?
Tem um autor que usa esse termo, condemônio. Já tem condemônio, condemônico. E aí as pessoas falam assim, ah, você está ofendendo. Eu falo assim, não, estou repetindo um autor muito...
É verdade.
Muito referendado no mercado, só estou repetindo o que ele está falando, então... Né, a pessoa pensa, ah, morar.
Vamos chamar de convilhoso, então, maravilhoso. Vai, nosso... pronto.
Ui, nosso ui. Saudoso doutor Silvio Capanema, né? Nosso saudoso doutor Silvio Capanema, é isso aí. Muito bem, vamos lá, Maiara. Hoje,
vamos.
Qual é o tema de hoje? Chegando no carnaval, faz todo sentido também falar do carnaval, né?
Sim. Vamos falar de carnaval, vamos falar de vazamento, como tratar os condôminos. Mas antes eu queria entender das doutoras como que elas chegaram no
Muito bem, muito bem. Como foi que esse mosquitinho chegou na vida delas, né?
Porque não era uma matéria. A gente sabe que direito condominial está dentro de direito civil. E há pouco tempo que... Pouco tempo não, tem muita gente que trabalha na área. Mas antigamente falava-se muito do imobiliário, falava-se
Isso,
de tudo
um braço
menos
do, imobiliário,
do
né?
condominial. Então, eu queria ouvir de vocês como, se é a atividade preponderante de vocês hoje, condominial, ou se tem mais alguma que vocês atuam, certo?
Muito bom, muito bom.
Bom, começando pela ordem que você apresentou, então, na verdade, o mercado condominial, ele me escolheu, né? Na verdade, eu venho de uma família que trabalha com condomínios há muito tempo, né? Então, nós temos uma administradora há 45 anos, então,
Mas
desde
é muito
sempre,
tempo
é muito
mesmo.
Tempo,
De fato, tem experiência.
Então,
viu
não...
isso aqui nascer, né? A Baixada Santista, né?
Exatamente. Então, assim, não tinha como acabar, não ficar envolvida com isso. Quando eu fui fazer faculdade, direito não era a minha primeira opção. Eu achei que eu ia fazer relações internacionais e sair pelo mundo e tudo mais, mas todos os testes vocacionais dava direito. Eu falei, gente, eu vou prestar, vai que, né? E aí eu passei, cursei, me apaixonei por direito civil já no primeiro ano.
Yeah.
E
trabalho. Queria fazer o intercâmbio e tal, mas...
Rolou.
Todos os caminhos levaram para o direito.
Exato. E o direito ainda, cada país tem o seu ali, uma particularidade, né? Então, acabei ficando por aqui mesmo. E eu falo, cara, me escolheu porque eu já estava lá na minha família. Eu trabalho já nisso há 18 anos, então faz bastante tempo. E com o tempo a gente vai pegando gosto e vai estudando e vai, quem eu tô falando, ah, pós-graduação. Fiz também em condomínio, imobiliário, processo civil. Então, assim, eu não foi mal. Foi natural, pra mim foi natural. Comecei ali, segui ali, aí as coisas foram crescendo. E é uma área que é muito bacana.
Assim,
né?
Como o Thiago, assim como o Thiago Oliveira, que a gente citou aqui no começo, você também começou muito jovem também, não é?
Sim, sim.
E aí você já é o exemplo vivo do que a gente falou. Imagina o Thiago daqui a 10 anos. É você já com essa sua... Só que no seu caso, um pouquinho mais de experiência já, né? Do que o que
citamos.
É que
eu tenho 20, né? Então eu comecei muito,
muito jovem. Ótimo, amei.
Muito bem.
E é muito lindo. A gente até falou isso num evento que nós fizemos numa churrascaria mês passado. Que famílias nobres na cidade.
Sim.
E que hoje tudo que possuem é por conta do mercado condominial. Então, isso é legal também. Você tá, é um caminho que não tem volta. Todo mundo vai morar em condomínio, todo mundo vai precisar de uma assessoria jurídica, de um síndico profissional, de uma administradora. Eu acho que a gente está no caminho certo.
Sim.
Muito bem.
Com certeza.
Doutora Natália.
Bom, é uma história um pouco parecida. A minha mãe tinha uma contabilidade junto com outras sócias e começou a chegar a demanda de administração de condomínio. E aí houve uma cisão da empresa, porque minha mãe se apaixonou pelo condomínio e as sócias queriam ficar na contabilidade. Só que eu relutei em trabalhar em família durante muito tempo. Só que a gente, advogada, a gente sabe como é difícil começar a advocacia em si sem ter nenhum tipo de apadrinhamento. E eu sou a primeira advogada da família, acredito que única, porque ninguém vai querer fazer isso de brigar em condomínio. E como a doutora Pamela, o direito, a parte acabou me escolhendo, né? Mas eu saí da faculdade, eu gostava muito de direito do trabalho, e aí em 6 meses eu já não queria mais ver fórum trabalhista. Fui ainda um pouco pro direito de família nos 2 primeiros anos, mas sempre atuando no condomínio, e hoje eu vivo exclusivamente no direito condominial.
Legal.
Então, dessa demanda... E a Mayara citou em que momento isso, eu vejo que o condomínio ficou muito em expansão e muito em evidência na pandemia, quando essas pessoas foram obrigadas a ver o trabalho invisível que o síndico faz,
Nossa, que o administrador
faz, e gente querendo tomar sol na praia, e as crianças ali, que teve uma demanda muito grande também, com as crianças portadoras do TEA, que elas ficaram sem a terapia, sem ter para onde ir, e o prédio ali administrando, pô, eu vou advertir essa criança que tá nessa situação, eu vou entender e acolher essa mãe. Então, ali o trabalho do síndico, do administrador, ficou muito em evidência, e aí foi uma expoência até hoje, e tá sendo, né? A menina dos olhos. Então, hoje, o advogado condominialista, ele não é mais o cara da cobrança. Ah, o advogado de condomínio faz cobrança.
Exatamente. Era muito isso mesmo.
E não, a gente lida com coisas assim. Vamos estudar o transtorno do espectro autista para acolher essa mãe e não dar uma advertência. E falar com esse síndico também essa questão que ele precisa ter, que não é assim num primeiro momento e já. Então, a gente vai muito longe. Hoje, o síndico é obrigado a denunciar maus-tratos de animais, maus-tratos de idoso, violência doméstica, e como que ele vai fazer isso, né? Então, é muito, muito apaixonante. Eu gosto muito do que eu faço.
E legal que suas experiências anteriores, a gente fala muito que o advogado e advogada condominialista é um dos tipos de especialidades que mais exige do profissional, né? E você falou, eu tive experiência com família, né? Então, a experiência, você falou, foi família, e qual foi a outra?
Trabalhista.
E trabalhista. As duas, uma fala um pouco mais da parte de conflitos, a outra da parte do colaborador, dos riscos, tudo isso você... absorveu, vamos dizer assim, que foi uma experiência que também agregou muito na atuação como advogada condominialista. Muito legal isso aí, né? Agora, uma curiosidade. Alguma das duas já foi síndica? Ou tem vontade de ser?
Não, vontade... Só quem tá estudando, né?
Sim.
Porque quem já foi um pouquinho...
Quem já foi, já passou a vontade, né? Já viveu, né?
Acompanhando tão de perto. Não, nunca fui.
Não para todas as perguntas.
Não para todas as perguntas, mas assim, eu fiz o curso de síndico profissional porque eu queria entender o que estava sendo ensinado, como que estava sendo a preparação dessas pessoas, né? Até porque a gente está ali, não do outro lado, muitas vezes estamos ao lado, mas é importante que a gente entenda o que está sendo passado, né? Então, fiz, mas para não exercer, só para conhecer um pouquinho do que estava sendo mostrado ali. Mas
você sente, e é engraçado nas assembleias, porque eu falo assim, ó, gente, agora vem uma pauta muito importante, principalmente a assembleia de instalação. Lembra no passado que eu fiz 4 instalações em um sábado?
Foi.
Um sábado de manhã. E eu falava, quando eu chegava nessa hora de eleição, condomínio novo, eles ainda não se conhecem e eles querem ser síndico. Sempre tem alguém ali. Eu falo, gente, eu só preciso relembrar que síndico tem a responsabilidade civil e criminal. Amanhã nós vamos assinar o seguro do condomínio e o CPF vai estar atrelado na receita. A pessoa que já estava com a mão assim começa a descer.
Vai murchando, né?
Dá uma dó, mas assim, condomínio de implantação é outra pegada, né? Então, eu preciso alertar todas as responsabilidades e o baita trabalho que vai ter com as obras para não criar, resolver um problema e criar outro.
Uhum, exatamente.
Se dá ok em todas as áreas comuns que vão ser abertas, dizer que tá tudo certinho.
Seria tão bom. Se todo mundo que se candidatasse tivesse feito esse cursinho, seria o ideal.
Facilitaria muito o trabalho de todos nós, né?
Muito, muito mesmo.
É, eu sou síndica orgânica em casa.
Olha
só! Não sei se por bem ou por mal, não quis que acontecesse isso, mas quando eu me mudei, a gente que tem o conhecimento, né, fica complicado a gente não ser chato.
É.
E de não entender a situação. Então, quando eu me mudei, eu coloquei abaixo o apartamento e eu queria unificar a varanda e sala. E isso é uma alteração de fachada. Sim. Só que é uma alteração, assim, vai modernizar, vai até valorizar o prédio. Eu conversei com o síndico, ele me cozinhou durante 31 e-mails. E aí eu chamei...
Nossa!
O trauma, né? 31 e-mails.
Porque eu não gosto de chegar... Antigamente, a Natália, que começou a divulgar, tô no 10 anos de formada agora, então... Ela chegava com os dois pés no peito. E isso não funciona em condomínio. Então, eu convoquei uma assembleia por abaixo assinado lá, com um quarto de assinaturas, e aprovei a alteração de fachada. E depois disso, começou a ter um embate muito grande com o síndico, então. E ele não morava, né? Doutora Pamela de Praia Grande, eu moro atualmente em Praia Grande, a gente sabe que lá, por mais que tenha mudado, a gente ainda tem uma permanência, uma moradia pequena, né?
Sim.
É o quê? Metade?
Muitas vezes bem menos.
A gente tem metade de moradores e metade de veraneio. Então, é uma administração que precisa ser um pouquinho melhor pensada. Um síndico que não morava no prédio, tudo era no zelador. E aí surgiu essa questão e eu falei assim, não, eu vou tomar conta porque senão eu vou infartar e eu não quero me mudar daqui. E aí eu peguei e hoje eu tô numa segunda reeleição.
Ai, que legal.
No subsíndico Ademir. Um abraço se ele estiver vendo. Ele é muito legal.
Ele vai ver, viu? Com certeza.
Ele fez um curso de pintura airless, porque ele queria entender por que não se pinta airless. Ele fez um curso de um mês no Senai para se atualizar, para poder ver as questões do
nó.
Eu não entendi o termo. Como é que é? Pintura
airless,
o quê?
Pintura com airless, que é uma pistola que você e pinta de uma vez. Você não acha esse prestador
legal,
aqui na
legal,
Baixada
legal.
Santista.
Muito bom, hein?
Não
muito
tem.
Bom.
E aí ele foi ver, enfim, ele é
agora, mas agora ele vai fazer também ou não? Ele só foi pro conhecimento?
Ele fez o curso para conhecimento e ele disse que vai tentar pintar os corredores do prédio.
Ó, que legal, gente.
E aí
depois eu passo o contato dele, vai que ele quer pintar lá.
Nossa, tem algumas coisas para fazer, aí assim nasce uma empresa.
Eu sentei com ele e falei assim, você quer ouvir o meu lado da história? Porque eu já tava pintada como condemônia lá em Calma, né? Antes de eu me mudar, eu já era um condemônio. E aí ele falou assim, quero. E aí eu encaminhei esses 31 e-mails pra ele. Aí ele falou, nossa, é diferente. Então eu gostei, eu gosto sim de ser síndica, eu acho que é bem natural pra mim. Mas é uma dor, assim, né? Tem dia que eu falo, olha, hoje eu fiz uma
contestação. É padecer no paraíso, né?
É padecer. Hoje eu tô muito... A gente não fala que a gente tá muito chata. A gente fala que eu tô muito combativa. Hoje você pode... você pode me perguntar amanhã.
Mais uma. Olha, anota. Anota aí, Mayara.
No episódio passado, a gente falou que trata... Como é que eu falei?
Foi o muito obrigado por me ajudar.
Não, isso era no outro, que a gente falou, quando alguém te criticar, você fala assim, muito obrigada pela sua consultoria gratuita em tempo de crise.
É.
Mas não, no programa passado eu falei outra coisa, pérolas, do monstro que cresce. Caramba, tu repetiu.
Foi. Mas só foi a primeira vez, por isso que eu não gravei. Depois a gente volta lá e olha,
não
tá?
Lembro.
É. Descombativa eu gostei. Não
é, eu vou falar aqui,
bem,
ó, então. Eu tô combativa.
Eu falo assim, eu tô num momento muito combativa, você pode fazer essa pergunta pra administração? E aí eles... Às vezes não gostam, né? Fala assim, por que você não me atende? Eu falo assim, porque aqui é meu WhatsApp pessoal e eu tô no meu período de descanso. E aí, normalmente, quando eu tô nesse nível, porque às vezes a gente tá tranquilo. Mas às vezes você tá num prazo, numa audiência, que você precisa estar ali mais agressiva. E aí a pessoa tá perguntando que horas vai fazer a mudança. E você não fala assim, lê a convenção. Não pode, né? Você fala assim, aí eu falo assim, olha, pergunta pra administração, por favor. Então, tá sendo interessante essa experiência e eu... Particularmente eu gosto.
Que legal, que legal. Parabéns. As duas, então, moram em Praia Grande.
Eu moro aqui em Santos.
Ah, agora você tá morando em Santos.
Eu moro aqui em Santos e até você falou, né, eu fui mudar, eu não deixei claro pra ninguém o que eu fazia. Eu cheguei... Exato, eu cheguei e ninguém sabia que eu era advogada.
Olha a nova
que eu trabalhava com
chegando,
condomínio.
Olha a nova
não, ninguém tinha essa informação. E aí eu via que de vez em quando ficava assim, um burburinho, sabe? Uma coisa tentando descobrir o que que é, e eu fico assim, ó, bem... Talvez
gente,
agora
mas eu não
descubro.
Sei se vocês têm...
provavelmente,
é,
viu?
É possível, é possível.
Não sei se vocês têm essa mania estranha que eu tenho, mas eu olho todos os prédios na rua, todos. E assim, ninguém sabe o quanto detalhes desvalorizam o imóvel. Eu estava vendo recentemente um imóvel para comprar e a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Olhar as fotos internas, né? Eu fico olhando a fachada, porque é portão quebrado, é mato, é uma falta de pintura. São detalhes, às vezes, tão simples e que teu condomínio, teu patrimônio pode desvalorizar 10%. Aí você pega um apartamento de 600 mil, 800 mil, custa cara essa latinha de tinta, né?
Opa!
Então, muito. Eu tenho uma mania estranha, ficando andando assim, né?
Ah, mas a gente repara, assim... né? Acaba, então, você vê assim, aquelas placas que não pode, ou eu tenho uma, minha mania é ler recado de elevador. Comunicado de elevador.
Eu tava lendo os daqui.
Oh, você tá vendo?
Que mudou o gerente condominial.
Eu leio sempre.
Isso mesmo.
Sempre. Já virou até piada. Se eu tô no elevador e a gente tá conversando, você não vai ler o comunicado? Você não viu? Vai falar que tem algum erro de português? Isso daí não pode.
Formatação.
Exato.
Muito bom, muito bom, gente. Bom, então vamos entrar no nosso tema, que agora a gente já conhece nossas convidadas a fundo.
Carnaval batendo a porta.
E carnaval, inclusive, teve uma hora que bateu a porta ali. Vou fazer um merchan deles, que quem sabe eles não viram nosso patrocinador.
Bora, bora.
Pega ali aquela sacolinha. É agora, amigo, ó.
Agora, ó.
Minha viagem de carnaval, daqui a uns dias acabou de chegar minha
aí
voucher
sim,
aqui. VP Santos, ó, no Papo Condominial, porque os condôminos precisam viajar, eles estão muito estressados. Então, quem sabe não seja a sua oportunidade de divulgar o trabalho. Olha que capricho, amigo. Ó, ó.
Rapaz, que
viajar
capricho,
é,
hein?
Viajar é trocar a
roupa
da
alma, hein?
Só, desculpa, viu esse complemento?
Tá cheio. Fez muito bem.
Daqui a pouco eu mando o link pra ele.
Fez muito bem, fez muito bem.
Bom, carnaval. O que, que vocês têm mais dificuldade nesse período? Porque vocês atuam Baixada Santista, né?
Sim.
Então, a gente tem diferenças de cidades gritantes. Guarujá, Santos, São Vicente e Praia Grande. Então, primeiro você, Pamela. O que, que você acha que essa esse período muda nos condomínios?
Cara, falando especificamente de Praia Grande, o que eu sinto muito é assim... tem algumas pessoas que compram um apartamento na Praia Grande e é investimento. Então, aproveita esse começo, final de ano, começo de ano, para alugar. E aí, com essa grana que levanta, meu, paga o ano inteiro, paga IPTU, paga condomínio do ano inteiro. Então, assim, o que a gente vê muito são apartamentos superlotados, e aí a água acaba, e a garagem fica aquela bagunça, porque não pode estacionar, não pode estacionar, é um carro, não é um carro, são dois, aí estaciona fora da vaga, vai para a praia. Ninguém acha, e sempre tem quem trabalhe, né, e aí não consegue sair, então assim, tem muitos conflitos que acontecem no carnaval, além das pessoas que bebem um pouco além, aí dão aquela abusada no elevador, né, fala alto, tem muitas coisas.
Não. Entra sem camisa, de sunga,
exato,
de biquíni, roupas de banho.
Nada como não deveria no corredor, invade uma área de lazer,
quem
dorme no corredor.
Quem nunca viu Santos, Daniel?
É.
Santos, quem nunca viu cidadão indo de sunga e chinela havaiana no mercado? Ou comprar alguma coisa? Tem muito, Dani, aqui tem bastante.
Muito.
E você, Natália?
Olha, eu vejo esses mesmos problemas que a doutora Pamela lá em. Eu atuo, apesar de morar em Praia Grande, eu atuo mais em São Vicente e Santos, e os problemas são os mesmos. O senhorzinho que sai de sunga e tênis para caminhar, ele choca
Sim.
quem é de fora ou quem tá passando no interior, mas ele tá no elevador de serviço e a gente
Mas
sabe
eu fico
que é o
chocada
lado.
também. Eu fico
chocada
também.
Ah,
e olha que ela já tá acostumada, né? E ainda
mas eu,
fica.
Ainda me choco.
É.
Eu já vejo como um hábito aqui do Santista, né? A gente sai para caminhar assim e
a temporada começou, alguém de sunga passando.
E é sunga e tênis, né? Uma combinação assim exótica. Mas esses mesmos problemas e principalmente desorientação nas portarias, né? Então, porque a metade desses problemas, garagem, invasão da área comum, a superlotação, não poderiam ser evitados, mas diminuídos ali da portaria que não deixa entrar. E aí, já indo um pouco para a solução, a gente, eu gosto muito. Eu era um pouco cética com relação à campanha de educação. Eu falava assim, ninguém vai ler esse anúncio no elevador. Ninguém vai ver o aplicativo, ninguém vai ler e tudo. Só que eu vi que funciona. Então, antes do final do ano, que a gente também tem um problema muito grande, acho que até pior do que o carnaval, o ano novo lá em Praia Grande, em São Vicente, essa campanha de educação, eu falava assim, olha, tá aqui, você... Tá aqui as regras do condomínio. E uma coisa, assim, muito didática e hoje tem sido até ilustrativa, né? A gente tá usando ferramentas ali do Legal Visual Law, Legal Designer, que basicamente é falar o que precisa ser dito sem tantas palavras, porque as pessoas hoje elas têm 30
Sim.
segundos e passa para cima. Então, trazer assim, com imagens, bem como se fosse para uma criança de 5 anos, e assim, olha, é isso, é assim que funciona. Se chegar 4 pessoas, não vão entrar. Então, funciona isso, um pouco dessa campanha, lógico, não vai resolver sempre, mas uma orientação da portaria também. Eu, em casa, como síndica, eu senti essa dor no final do ano, e eu passei para terceirizada um regulamento e falei assim, vocês aprovem isso, vê se está dentro do escopo do nosso contrato, mas eu quero que cada funcionário assine. Porque a partir de hoje, se deixou 2 carros entrar na garagem, eu não vou mais atrás só do condômino. Alguém abriu essa porta. E são vocês. A partir
Sim.
de hoje, vocês estão cientes disso. Porque eu sofri um surto coletivo em casa, que eu fiquei, gente, que tá acontecendo aqui? É o meu segundo mandato, vocês não me conhecem? Então, essa campanha de educação e pulso firme acaba resolvendo.
Eu lembro que eu, no comecinho de carreira, pegava uma folha de speech, prezados, condôminos, venham através dessa avisar que, por motivos
Toda
de
aquela
manutenção
formalidade.
Preventiva e corretiva, 14 horas, na quarta-feira, faltará água.
Levanta a mão quem leu.
E na quarta-feira todo mundo reclamava. Agora eu ponho uma caixa d'água vazia e no meio, quarta-feira faltará água. Tem
é
que
isso.
ser, gente, tem que ser. Então, assim, o que eu percebi é que a técnica ela é muito importante. O profissional que está conduzindo, ele precisa ter a técnica, mas a comunicação tem que ser muito, muito desenhada, muito pedagógica.
E não só isso, né? Se você empresta o apartamento, se você aluga, você é o responsável. O apartamento é seu, o seu patrimônio. Né? Então, tem muita gente que às vezes, meu, deixa. Né?
Ai, posso
aluga de qualquer jeito.
Pode, deve.
Deixa eu apimentar Airbnb. Airbnb no carnaval. Gente, como é que vocês estão nos prédios? Pode, não pode? Qual é a maior cidade que tem Airbnb? Olha, eu vou apimentando.
Isso é ótimo.
Apimentando do nada, apimentando.
Paga, pode responder?
Olha, dos prédios que eu trabalho, eu acredito que somente um fez a assembleia para incluir na convenção a proibição da locação para Airbnb.
E deu certo, conseguiu?
Airbnb. Conseguiu, mas eu vejo muito como uma questão de perfil de condomínio. Né? Então, você pega um condomínio que tem 20 unidades, 2 moradores, né? 2 pessoas que moram efetivamente, como você vai proibir a locação ali?
Esse daí é
Entendeu?
Difícil.
É muito difícil. Então, assim, e é muito a realidade, falando especialmente de Praia Grande. Santos, as pessoas moram. Praia Grande, menos, bem menos. Então, assim, é uma realidade que é difícil de você colocar no condomínio porque não está de acordo com o dia a dia daquele prédio, né? Então, não vejo como viável. Como viável, até porque muita gente compra como investimento e é aquilo Sim. que eu falei, né? Deixa para alugar... Né, naqueles períodos, final de ano, muita bagunça lá, não quero. Então, eu vou alugar, pego o dinheiro desse período, quita as despesas do apartamento.
Garante o ano.
Garante o ano. E depois, se eu quiser alocar de novo, tudo bem. Se eu quiser descer, tudo bem. Se eu quiser ficar na minha casa, tudo bem. Então, depende muito do perfil do condomínio. Eu entendo para que tenha não só aceitação e aprovação na Assembleia, mas que também seja possível fazer, seja factível.
Eu tive esse questionamento em uma assembleia de um cliente que está comigo há 6 anos. E aí o pessoal questionou isso, porque não veio nem do problema dos ocupantes. Ó, vou usar a palavra polêmica. Dos hóspedes. Não veio desse problema, mas veio porque a garagem é coletiva e insuficiente. Aí eles querem o quê? Não, a gente vai... O cara que aluga de temporada, ele não pode usar a garagem. E eu já vi algumas assembleias assim em Praia Grande... Eu estava procurando para comprar, justamente para fazer investimento de Airbnb. E aí, eu vi essa ata e eu falei assim... E aí, tinha um absurdo que era assim... podia usar durante o ano. Mas em vésperas de feriados prolongados, o locador temporário não poderia usar.
Nossa.
A garagem.
Ou seja, ele pensei, tem a posse, ele paga, mas...
E aí, uma coisa assim, que é o que eu...
São artifícios para querer dificultar indiretamente,
né? E assim, infelizmente ou felizmente, ainda não houve uma judicialização.
Sim.
E é o que eu expliquei nessa assembleia que perguntaram, como é que a gente faz para proibir? E aí eu falei assim, olha, nos últimos 3 anos, desde 2020, o STJ mudou de posicionamento 3 vezes. E o TJ São Paulo não acolhe o que o STJ fala. Então, a gente tem esse problema ainda de posicionamento jurídico. Então, tira casaco, põe casaco. Uhum. Tira casaco, põe casaco. É o viver em Santos.
Olha, perfeito essa conversa.
É, numa semana tem 40 graus e na outra semana tá chovendo
e
muito.
Aí, e aí, o que eu pondero? Eu pondero justamente, antes de indicar ao cliente, o perfil que a doutora Pamela falou. Qual é o perfil do prédio? De 128 unidades, quantas estão efetivamente? Qual o percentual disso? Vale a pena uma judicialização? Ou a gente tem um pulso um pouco mais firme no controle da superlotação, de exigir um formulário.
Criar procedimento, né?
Nós nos conhecemos pessoalmente, ela como advogada e eu como condômina de um apartamento que eu tenho para investimento de Airbnb. Então,
legal.
E o que eu falo assim, meu, se você tem como investimento, você tem que andar na regra, você tem que ser exemplo.
Sim.
E normalmente quem causa o problema de comportamento não é, ao meu ver, na minha experiência, não é o locação de curtíssima temporada.
Não.
É o locador.
Gente,
normal,
agora parando para refletir, ela tem toda a razão. Eu falando como administradora, os mais que me dão um trabalho é a longa temporada.
Mas não é só isso. Porque essas que
são
mais
curtos... E olha que eu já falei bastante de BB.
É.
Os mais curtos muitas vezes não judicializa, porque é tão rápido. E aí tem condomínio que coloca até algumas regras que não poderia, mas corre o risco. Porque ele vai ficar 5 dias.
Você fica trabalhando com a ignorância do outro.
Exatamente. 5 dias, cara, 5 dias. A pessoa tem que ser muito crica pra depois querer brigar por causa de 3 dias, 4 dias. Então, assim, o que eu vejo muito é isso. Você dá um direcionamento, né? Dá uma orientação ali. Como, por exemplo, pode sempre, mas véspera de feriado não pode. Peraí.
Eu queria deixar um conselho para quem está nos assistindo, que leiam as matérias, mas não façam elas a dona da verdade, porque como a doutora brilhantemente, a Natália, falou, toda hora tem uma matéria nova. Eu lembro que em novembro do ano passado saiu essa questão, o magistrado proíbe o Airbnb. Eu recebi de todos os síndicos em uma manhã, falando, agora proibiu, né, doutora? Aí eu falei, não, isso é um caso isolado, não tem súmula vinculante, foi para aquela unidade. Então, o nosso mercado, ele é muito dinâmico. Todo dia vai ter alguma notícia.
Não, e até essa decisão, só o Vigar, se a gente não tinha falado de decisões diferentes, tinha uma característica muito particular, que a pessoa dividia os cômodos.
Sim.
Né? Falava
ela
que tinha serviços agregados.
Fez um mini hotel lá dentro. Fez
exatamente.
Tipo uma pensão, uma pousada, né?
Não é que ela estava alocando como... Não é para as pessoas normais, mas como a maioria das pessoas locam para um curto período, vou passar um final de semana na praia. É completamente diferente do que ela fazia. Então, pega só a decisão, olha, Airbnb proibido no condomínio
e
tal. Meu,
existe
acabou,
o Airbnb,
né?
Que é o que provavelmente a Natália faz, que é você locar, no seu caso é o quê? Um flat, tem mais de um quarto? Como que é lá a característica do seu? Vamos só trazer aqui para mim.
Olha, do meu, ali é o quê? Um sala living?
Não sei, mas
é um sala living kitnet, não sei qual o nome técnico, mas são 24 metros quadrados.
Tá, então é um... a gente chama esse estúdio,
estúdio,
né?
Isso.
Estúdio.
Ele é anunciado como
okay.
Estúdio.
Estúdio. Mas tem vários casos que tem 3 quartos lá dentro, tem isso, tem aquilo, então... tipo, de um Airbnb, e eu já vi, tá? Tem gente que loca o apartamento, loca um apartamento, paga uma locação para o dono, e essa pessoa faz um Airbnb do quarto 1, faz outro do quarto 2 e outro do quarto 3. E em comum tem a cozinha e tal, entendeu?
Tem alguns cursos, tem alguns cursos aí, Vive de Airbnb, Morando na Praia, sei lá, alguns cursos X, que eles indicam fazer uma locação.
Sim.
Gente, eu queria tanto entrar numa live dessa. Ah, pra comentar.
Olha, seus. Olha, vocês estão só mandando o povo ganhar dinheiro e esquece da legislação, né?
Não. E aí.
Tá certo fazem... isso, Arnaldo. Eu ia ficar copiando e colando.
Eles fazem isso de sublocar e tudo. Como que eu faço? Lá eu acho que tem uma proibição, que é até 4 pessoas. Eu já não acho viável, então eu coloco menos pessoas e subo o preço. Então, eu faço esse controle também pelo preço, eu como condômina. E aí, o que a gente estava falando de perfil, que eu acho muito importante, todo condomínio, porque não, você não vai pegar um manual, uma convenção de um prédio, não vai se encaixar em outro. Então, sim, assim, está afetando o dia a dia, receber ou deixar de responder, receber essas locações temporárias, está afetando o dia a dia? Teve uma decisão que foi muito bem fundamentada, eu acho que foi de Praia Grande. Não, não foi de Praia Grande. Que assim, foi visto que em 3 meses foi locado para 83 pessoas diferentes. E aí tinha a mesma unidade. Então, assim, 3 meses.
Nossa.
Foi uma.
Praticamente
era
uma assim. Por dia. E era só
praticamente
um por dia.
Uma diária. E aí viu isso que exigia mais da portaria, que tava tal. E aí foi. Não foi negado, mas foi colocado uma limitação, assim, olha, né? Vamos ver. Então, vai muito do perfil. E aí eu vejo. Eu participo de um grupo de anfitriões de Praia Grande. E aí tem umas questões. Ai. Justamente essa matéria de novembro. E aí, ai, o que que eu faço? Não sei o que. Eu falei assim.
Fiquei o dia inteiro respondendo.
Primeira coisa, paga seu condomínio em dia. Porque ninguém vai ser crica com quem tá pagando o condomínio em dia.
Uhum.
Segunda coisa, vá nas assembleias, participe, mostre que não é só uma fonte de dinheiro e não tô nem aí para quem mora aí. Sabe, sinta as dores de quem tá morando também, que ninguém. Gente, no final é assunto pessoal.
Não, e são os dois lados, é o que você falou, porque às vezes também eu tive 2 casos que a síndica veio assim, mas muito brava, muito brava. Olha, a unidade tal alugou pra mim, alugou, brigou. Mas assim, 5 anos que eu administro o condomínio foi a primeira vez. E não deu problema, ninguém viu nem entrando e nem saindo. Então, é o que você falou, é tudo muito bom senso, né? Porque eu falo assim, às vezes a gente quer proibir tudo em um condomínio e o teu condomínio ele tá desvalorizando. Então, às vezes é uma portaria, é uma chave na porta, é uma máquina de gelo. Gente, eu coloquei agora pro carnaval nos prédios, é copo personalizado, com o logo do prédio, nomezinho.
Que legal, hein?
R$300 cada um. Mas tá na beira da piscina porque não pode entrar com vidro. Todo mundo tá amando, mas são detalhes tão...
Cara, eu nunca vi ninguém fazer isso, tá?
É.
Meus parabéns.
Arrasou.
Fenomenal. Arrasou.
E são detalhes sim, que a gente sempre pensa nesse convívio, sim, né?
E aí eu acho que outro problema muito comum no carnaval é o barulho.
Sim.
Porque, né, tem gente que vai trabalhar no outro dia, tem gente que eu vi, eu tava vindo aqui conversando com o Ben e falou assim, nossa, a minha esposa é chata com barulho. Eu também tenho, eu escuto o barulho do prédio do outro lado. E aí o barulho, qual que o pessoal acha que o condomínio tem que intervir em todo tipo de barulho? E não é assim, o condomínio tem que intervir em barulhos que são sentidos, são dores da coletividade.
Perfeito.
Isso.
E não entre condôminos, que é o barulho do salto, que é a mulher que se veste 5 horas da manhã, tac, tac, tac. Então, assim, a outra orientação é lembrar que as pessoas vão trabalhar, que não é todo mundo que está de férias, e também o condômino, que existem diferenças entre o individual e o coletivo. Se esse condômino está fazendo um barulho, o vizinho de cima, ou esse que só você está ouvindo, infelizmente, é o condomínio, ele basta, o administrador, o síndico, intermediar essa situação e não resolver, porque não é um problema coletivo, não é um barulho que está um outro bloco da frente ouvindo, né? Não sei se a Pamela...
Mas eu acho que isso é muito difícil de entender o limite da responsabilidade, assim. Parece que qualquer coisa que aconteceu dentro do condomínio, então é o síndico que tem que resolver. E muitas vezes não é.
É verdade.
Questões que são entre condôminos, e o condomínio não tem nem autonomia, não tem nem poderes para resolver, né? Então, eu acho que essa é uma questão também que pega muito em condomínio, né? Das pessoas entenderem Que é isso, né? Condomínio não foi sempre assim. Antigamente tinha pouquíssimo regramento. As pessoas não eram especializadas nessa área. Não tinha nada disso que tem hoje. E tá cada vez, eu falo, cada vez o cerco tá fechando mais. Em termos de impostos, de fiscalização e tudo mais. Então, assim, foi crescendo realmente o mercado condominial e ele foi mudando muito. Né? Só que a gente tem pessoas que nunca moraram em prédio, sempre moraram em casa. E aí, quando chega num condomínio, não sabe como é que é viver em condomínio. E aí acha que qualquer coisa que aconteceu ali dentro, naquele perímetro, é o síndico que tem que resolver. É, e muitas vezes não é. Porque é uma questão pessoal, é uma questão entre eles.
Tô pensando aqui na questão até trabalhista mesmo. Porque quando aumenta a temporada, você precisa de reforço na limpeza, reforço na portaria. E eu atendi muito condomínios no Guarujá, Riviera de São Lourenço, e era assim.
E condomínio tem serviço ali, né? Bastante serviço,
Serviço de praia. Então precisa de alguém pra montar os carrinhos, montar aqui. Delícia, gente. Serviço de praia, condomínio, que sucesso. E às vezes o síndico conhecia alguém que o fulano conheceu, a irmã de... Começa hoje. E com a social é muito difícil, porque a gente precisa primeiro registrar, ter o exame admissional. E quando o síndico não liga lá para o administrador e fala assim, mas ele já estava trabalhando uma semana. Aí o coração, porque aí eu conseguia fazer.
Ó, o seguinte, Mayara, o negócio apertou aqui, já botei Joãozinho para trabalhar.
Não,
aqui.
Tá o calor, tá. Depois preciso montar... E aí, a gente vai fazer o quê? São ajustes sem ser feito.
Aconteceu domingo, Mayara, você não estava trabalhando. Eu tive que trazer a pessoa aqui na hora. Tem umas coisas que vêm assim, do nada. Exato, fica, gente.
Exato. Não, assim? E antigamente a gente conseguia fazer. Isso estou mencionando, porque é o que você falou, o cerco está fechando. Antigamente a gente conseguia fazer admissão retroativa. Uhum. Hoje, com a quarta fase do E-Social, a gente não consegue mais. Precisa passar as obrigações. Tem multa que são R$500 dia. Então, sim. Até R$5.000.
Quem vai pagar essa conta, né, Mayara?
Eu que não sou.
Pois é, nem eu.
A gente também não, eu acho, né?
Não.
E na questão, posso ir perguntando?
Opa!
E na questão da assessoria jurídica de condomínios de temporada? Vocês acham que tem um pouco mais de dificuldade de entrar com esse contrato tão necessário ou não? É a mesma coisa, porque o mercado ele vem amadurecendo, né? Então, há uns anos atrás, quando você falava de assessoria jurídica em condomínio, era um absurdo. A administradora tinha que fazer e olha lá.
Uhum.
Agora eu já coloco na previsão...
Você já não cobra?
É.
Eu advogado, né?
E eu ainda sou pior porque eu sou advogada, né? Então, mas a senhora não sabe só dar uma lidinha aqui e responder? E não pode, né? Questão de conflito de ética. E agora eu coloco nas previsões orçamentárias e todos os meus condomínios de implantação são mais fáceis. Eles já entram com a assessoria jurídica. E temporada, vocês conseguem?
Acho que o mais difícil da temporada, além do quórum nas assembleias, né? Que muitas vezes é muito esvaziada. É das pessoas entenderem que não é um gasto, né? Na verdade, muitas vezes é uma economia, né? Porque você vai ter orientação, vai seguir pelo caminho que tinha que seguir mesmo, e isso pode evitar uma demanda, pode evitar um problema maior, uma multa, como você colocou, né? Então, eu vejo mais as dificuldades, é uma questão cultural, eu vejo como cultural.
Eu vejo como cultural também os clientes de partido que eu tenho hoje. Eu não tenho mais esse problema quando chega em previsão orçamentária na Assembleia.
Doutora, o que é cliente de partido? Eu já sei, mas estou te provocando para quem está nos escutando.
Não é, é partido político,
não,
é doutora.
Não, partido político não
é. O pessoal vai pensar que é partido político, viu?
Pelo amor de Deus.
Não, começa com as letras P.
Bom, deixa eu explicar.
Essa cola laranja é da onde? Não, tô brincando.
Tá muito novo aqui esse cenário, não sei o que que é.
Não, deixa eu explicar para o pessoal que tá vendo a gente, então, ou ouvindo. A advocacia de partido é o que a gente fala do empresário, da empresa, que tem um advogado ali que oferece um escopo de trabalhos. Às vezes ele é o global, que ele oferece direito tributário, direito do trabalho, tudo que precisar, tem um advogado à disposição. Esse é a advocacia de partido. Então, a pessoa, da mesma forma que paga o seguro, paga o seguro e torce para não usar... É isso, paga o advogado, mas use, pergunte, contrate, né? Então, esses clientes...
Sem medo de usar, né?
Sem medo de usar, porque vai pagar do mesmo jeito. Então, você fecha um valor X dentro do escopo, tem escritório que fecha por hora, tem escritório que fecha alguma limitação de demanda, mas você faz ali a proposta. E eu tenho alguns clientes assim, que eu não consigo, como eu... gosto, eu tenho problema em delegar, então sou eu quem cuido disso. E aí eu não tenho mais, não, né, um ou outro que entra. Mas nos primeiros anos, quando chegava na parte de previsão orçamentária, aí via o advogado, ah, isso aqui não dá para tirar? Só que essas pessoas que já tinham algum tipo de contato, por quê? Você vai colocar uma multa, você advertiu o cara do carnaval, que ele, cabiam 4 pessoas e entraram 6. Aí chegou na Páscoa, ele veio com 8, vai tomar multa. Segunda advertência, vai pra multa. E aí o cara fala assim, eu vou te processar. Ou eu sou advogado, ou eu vou entrar no pequenas causas. E aquele síndico orgânico já passa assim, você vai ter que pagar 3... Hoje a tabela do OAB, acho que o mínimo no juizado tá em torno de 1.900. Eu acho que é isso. Não teve não atualização sei. Aqui
ainda
em 2024.
Não saiu. Ainda não saiu.
Mas eu acho que é 1.830. O mínimo de honorários que o advogado pode cobrar aqui no estado de São Paulo é esse valor. E aí o cara fala, pô, eu tô cobrando uma multa de R$600, sei lá, o valor de um condomínio, um salário, uhum. Não pode vincular o salário mínimo, né? Mas as convenções têm essa vinculação. Então, salário mínimo. E aí você pensa, pô, eu vou correr o risco para cobrar uma multa de R$600, contratar um advogado de 1.800, que o Poder Judiciário não entende que eu posso cobrar isso do condômino, apesar dele ter dado causa, vou acabar com a multa. O síndico orgânico, às vezes até o síndico profissional também, ele se diminui. E aí, quando vem essa ameaça de demanda, ele se diminui. E aí, esse baderneiro dentro do prédio começa a ganhar força nas ameaças.
Sim.
Porque ele vê uma matéria do STJ e acha que aquilo cabe em todo
e
o prédio.
E começa a tipo, e tal, tá vendo? E aí, ó.
E aí, quando o síndico vê e há os condôminos que estão interessados no condomínio, no sucesso do prédio, e entendem que um baderneiro, ele desvaloriza o prédio, o que que acontece? Ele fala, processo, já tá pago. E a gente tem esse amadurecimento também. A presença do advogado na assembleia faz uma assembleia muito mais fluida.
Sim.
E você mais já calma, fala.
Né? Mais calma.
Mais calma, mais tranquila, porque já chega um... E aí tem vários estudantes de direito também. Eu já fui estudante de direito, mas a gente sabe que é uma pessoa ali...
O advogado de hoje é o estudante de direito de ontem.
Exatamente.
Né?
Só que a gente já vê que...
Mas ele tá evoluído.
Exatamente.
Então, assim...
Sem dúvidas.
E eu vejo que é um problema cultural ainda das pessoas verem o investimento do advogado, e não só dentro do condomínio, mas dentro de uma empresa também. A gente tem essa dificuldade na parte do direito empresarial também.
É o consultivo, né?
O consultivo
que não existe. O consultivo preventivo que não existe.
O pessoal não entende que é melhor você pagar a prevenção do que pagar o litígio, né? E hoje eu já não tenho mais problemas, justamente porque o síndico, ele administra com muito mais tranquilidade, porque quando chega alguém que rebate uma multa, ele recebe um parecer jurídico e eu dou tranquilidade para o síndico também. E então as pessoas acabam, por mais que elas estão ali às vezes brigando, gente, eu fiz uma assembleia que eles não estavam querendo, eles estavam querendo economizar o dinheiro da carta registrada do edital de convocação. Aí dava R$1.000 por ano. Eu falei assim, gente...
Reserva meu direito de ficar calada contigo.
E aí,
eu
né,
pensei que você ia falar R$1.000 por mês, ia fazer uma conta de 12 mil.
Não,
ainda assim,
é uma
também
assembleia.
Vou continuar calado, né, Mayara?
Caladinha aqui.
Mas...
No ano.
Assembleia no ano que te evita um litígio muito grande, porque uma cláusula absoluta de nulidade de assembleia
é a ausência
da convocação.
Sim, sim.
Então, assim... E aí, quando você tem um advogado, fica mais fácil. De você vai falar assim, olha, você vai pagar 5 mil para ter uma defesa. Ao invés de você pagar... E aí, você vai ter que convocar a carta do mesmo jeito. Você vai pagar 6, então.
Mas as pessoas, elas têm uma habilidade de resolver um problema e criar 10.
É. Então,
tem uma
não está resolvendo, né?
Nossa.
Está piorando.
Sempre vem, olha, pensei numa coisa. Um folguista que vai entrar tal, 3... Falei, tá, mas resolveu um problema.
Ela já chega com a solução, né, Mayara? Solução que ela pensa que tá certo, mas não tá.
Não tá. Mas ela só vai saber se tá certo ou não se ela for assessorada.
Ou então fala assim, mas não tem um jeitinho? Não tem.
É.
Né? Jeitinho. Vamos fazer certinho, né? Vamos emitir a nota, vamos pagar com os recolhimentos.
Não, igual a Mayara falou.
Vamos arrumar um...
Lá no Riviera, precisa, gente, aqui, ó, em Braps, pega uma tomadora de serviço que no dia seguinte tá lá e aí é o problema
com uniforme,
deles.
Com IPI, com seguro.
Já orientado, você só fala assim, olha, é isso aqui.
Ó, em Braps, tu mexe pra ti já.
É,
grava aí.
Você precisa de um funcionário extra na portaria, mesmo que você tenha tudo orgânico. explicando da mesma forma que o partido,
sim,
o orgânico é o funcionário que ele é do condomínio.
Ele
mesmo,
é mais saudável,
né?
Doutora?
Ele é orgânico, é o tóxico. Então, assim, o orgânico é o funcionário que ele é subordinado ali, ele é registrado pelo condomínio, na CLT, na carteira de trabalho dele tá o condomínio. E o funcionário da Embratas, ele é o tomado, né? Então, o condomínio tem um contrato com a terceirizada e traz esse funcionário. Então, teve um momento, eu tenho metade, a minha portaria é tomada e o zelador e faxina são orgânicos. Chegou na temporada, eu chamei mais um funcionário, uhum, e do dia pra noite, de repente, eu lembrei, porque eu só faço as coisas do prédio de noite.
Sim.
Aí a administradora não tá de noite, aí eu lembrei disso. E aí eu falei: olha, ó, eu preciso pra daqui 2 dias um funcionário extra de limpeza. Tá, doutora Natália, o valor é tanto. Eu falei: tá bom, me manda. Antes de eu ter pago, antes de eu ter assinado qualquer coisa, o funcionário já tava,
sim,
lá.
Legal. Porque tem, eles têm funcionário à disposição, todas essas empresas terceirizadas, né? Isso é o melhor cenário. Bom, posso ir para outras?
Vai lá, tô de olho no tempo aí.
Então, bora. Vocês estão com muito problemas de vazamento, porque, assim, esses prédios, eles são temporadas, né? Então, a gente tá focando muito em temporada, acho, até por conta do carnaval, né, Dani?
Sim.
Nesse episódio. E, às vezes, a pessoa tá morando lá, a gente teve um episódio atrás, até que a síndica falou que 80% da cartela da água nem era individualizada.
É outra coisa legal pra vocês falarem, né?
Vazamento nesses prédios...
O condômino que não é individualizado, ele relaxa mais quanto a esse aspecto.
Com certeza, ele não vai receber, ele não vai ver no bolso dele diretamente, né, o valor, esse custo que ele está fazendo com esse vazamento, com esse excesso de água. Então, muitas vezes deixa correr. E aí, voltando, né, para o lance da Praia Grande e tal, muitas vezes, o ano inteiro, eles pagam o mínimo. Pagam,
sim,
aquela cota lá, somente 10 de consumo, 10 metros cúbicos por unidade. E aí, muitas vezes, não usa nem metade, né? E quando chega na temporada, às vezes também às vezes passa um pouco, mas não sai muito daquilo, né? Então tem condomínio e condôminos que não tem essa preocupação de fato. Mas tem.
Desculpa.
Não, mas é que tem diversas coisas. O apartamento ficou fechado, aí quando abre, tem a pressão da água, tem uma questão ali que não tem a manutenção, ali já causa um problema. Só que aquele inquilino só ficou 2 dias. Então, quando ele vai embora, o proprietário só volta daqui a 1 mês. Então, isso cria toda uma situação dentro do condomínio que a gente está ali para administrar e para, né, fazer tudo em mediação.
Eu não sei se aqui vocês têm esse exemplo, mas eu fiquei... Quero que você fale também pela questão do Airbnb, né? Eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha visto isso, eu vim em Fortaleza, tá? Cobrar por fora a energia que você... Fora a sua diária do Airbnb, o cara mete lá um contadorzinho, ou então já tem um contador, ele, tipo, você tem que anotar. Você que chegou tem que tirar uma foto. Esse era o procedimento da unidade que eu fiquei, né? O cara te pedia uma foto do contador. Aí você tinha que mandar na hora que você chegou. E quando você fosse embora, você tirava de novo. Aí ele diminuía um pelo outro para ver qual foi o teu consumo. E ele já tinha o valor de quanto que era, o valor de cada... E te cobrava isso aí, você tinha que pagar isso também. Aí ele alegou que era por conta que as pessoas deixavam o ar-condicionado ligado o dia inteiro, que tinha muito desperdício, e a alegação ali naquela situação foi essa. Por aqui
que barato, né? Que diferente.
Por aqui eu não vi, mas eu fui para Goiânia no feriado de Páscoa do ano passado e os anúncios tinham isso, energia por fora. Só que eu fiquei, como que eu vou saber disso, esse controle? Eu não sabia como que era feito isso. Como que eu vou saber?
É tipo uma coisa meio manual, sabe?
Aí eu falei assim,
mas...
E aí eu procurei bastante. Eu procurei bastante e aí eu achei um anúncio que atendia,
sim,
o que eu queria junto com a energia. Eu falei,
que legal,
gente, né?
Que barato. É regionalidade, né?
E Goiânia.
Goiânia.
Uma coisa que eu lembrei é que também a Sabesp, ela faz uma leitura muito antecipada. Então, geralmente ela lê de 20 a 20 ou de 15 a 15, mas só para cobrar no mês seguinte. Por sua vez, quando chega no mês seguinte, a administradora já recebeu, lançou para o próximo mês. Então, geralmente, não é 100%, a gente tem uma defasagem de 2 meses. Um da leitura antecipada e um da emissão do boleto. Então, falar que no carnaval, o apartamento vai ficar lotado. Mas, provavelmente, esse consumo de água você só vai pagar no boleto de abril.
Uhum.
Aí a pessoa fala, mas eu nem tava em casa. Porque aí tem que entender a leitura também, uhum, como está essa demonstração. É. Interessante.
Na quanto período, né?
É, interessante.
Mas essa questão do consumo da água, eu vejo e até não só os que alugam, né? Mas também tem gente lá em casa mesmo, não são muitos que alugam, mas eles vêm só de final de semana, ou vêm só aos...
Lá é casa mesmo ou é apartamento?
Não,
você fala
apartamento.
Lá em apartamento.
Falar em casa, gente.
É o hábito, né? É o hábito.
Mas o apartamento... E aí é uma coisa que, tipo, a coletividade ali que vai na assembleia, os que moram, eles se incomodam, mas tem que ver também que essa pessoa não gastou o ano inteiro, né?
Sim.
Ela não mal lava roupa dentro do apartamento.
Sim.
Então, agora, essa questão do vazamento já é realmente um problema mais sério, mas eu vejo, além da questão do consumo, a questão da responsabilidade que tem com o vizinho de baixo. É que a gente estava conversando antes do programa, que eu tive uma situação que eu tenho um processo, que chegou um momento, que já é muitos anos o vazamento, e a pessoa ficou, depois eu cuido, e alagou. A pessoa é um apartamento de veraneio, e simplesmente veio usar um sobrinho tal, não sei, e começou a alagar. E aí o condomínio já tinha uma postura, porque assim, quando não é individualizado, o vazamento é uma questão coletiva,
sim,
pelo
sim.
desperdício de água. E aí chegou no momento, os clientes desesperados, no sábado à noite, e falando, meu, Natália, eu vi ligando, atendi, óbvio, e assim, o que eu faço? Eu falei assim, deixa vazar. Aí, como assim? Eu falei assim, deixa vazar. Pode ir para um hotel, a gente inclui isso na ação, né? Ainda não ocorreu a situação, eu poderia incluir ou fazer uma ação nova.
Sim.
Enfim. Mas, Natália, eu falei assim, deixa vazar, porque a gente vai transformar um problema individual em coletivo.
Vai por mim.
E aí, fechou a porta e foi embora. Chegou no 7º andar. O apartamento, o vazamento é do 11º. Os meus clientes,
nossa,
no 10º.
4 andares.
Desceu. Porque a água, se tem um inimigo de prédio, é cano e água, você
onde
não sabe.
Onde tem um espacinho,
ela vai. É. Então, às vezes, a água tá descendo aqui e você fala, ah, é do cano daqui. Não, é porque tem o decalque do prédio que tá caindo para lá e ali tem um material que não deixa percolar a água e vai pro outro lado. E aí, a partir do momento que eu falei, deixa vazar e chegou no 7º andar, o síndico foi fechou a prumada, fechou o registro, a pessoa foi...
Aí começou a tomar
imutada,
providência.
Entendeu? E aí começou a tomar providência. Então, eu acho muito importante lembrar como é viver com um vazamento na casa, né? E o procedimento que eu vejo que esses meus clientes erraram é que o nosso poder judiciário ele não é rápido. Temos um ou outro juiz rápido, aqui em Santos nós temos um juiz que ele é maravilhoso, né? Ele é uma expoência, assim, nível nacional de... Se você peticiona de manhã, de tarde, tá decidido, é nesse nível.
Nossa, incrível.
Ele é incrível. E... Mas assim, se a pessoa deixa para entrar com ação no nível que ela já tá insuportável dela querer bater na pessoa, gente, não vai ter paz pro advogado trabalhar, você não vai ter paz. Então, o vazamento que eu falo, ele tem que ser resolvido em 3 semanas, a pessoa tem... Eu gosto de colocar prazo, né? Porque a gente não pode chegar com os 2 pés no peito e já entrar com uma demanda. A gente pode, mas eu
não
acredito
deve.
Que não deve.
É, não deveria.
Mas eu gosto de colocar um cronograma, um schedule ali pro cliente. Olha, a gente vai tentar uma negociação amigável dele, descer e ver o que tá acontecendo dentro de 20 dias corridos, não úteis, né? Porque a gente não tá no judiciário
sim,
ainda.
Sim, sim.
Não resolveu, em 3 meses tem que ter feito a primeira providência de engenharia, de construção, para ver, porque você tem que esperar secar essa
sim.
água para ver se resolveu o problema.
Sim.
Gente, passar de 6 meses tem que estar judicializado.
Sim.
Porque essa pessoa, ela não se importa com a vida do outro. Ai, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei o quê. Eu falo assim, tudo bem, você não tem dinheiro, eu pago, o apartamento de baixo paga e você me devolve parcelado. Não tem isso, é uma pessoa que ela não se importa,
uhum.
Então ela tem que pagar, tem que judicializar dentro de 3 meses
concordo,
a 6 meses.
Concordo.
E todas essas etapas são essenciais até para o sucesso da demanda que você está uhum. desejando, né? Que se você pula essas etapas, também se tem pressa demais, se não faz o que tem que ser feito, e que com certeza já é algo validado, que deu certo em outras oportunidades, né?
É, até para demonstrar, eu tentei resolver.
É,
olha,
sim.
Não é que eu bati na porta do judiciário... De primeira, sem fazer... Não, eu tentei resolver, não tive como resolver, então eu tive que bater as portas do judiciário para ver se a pessoa...
uma instância maior.
Exatamente. Ver se há uma movimentação.
Olha, Mayara Prado, você já viu o relógio, como é que está? voando, né, Mayara Prado? Olha, eu tô muito feliz, assim, satisfeito com o nível dessa conversa.
Muito, né?
E já quero, assim, pedir a você, Mayara, que combine com as meninas pra elas votarem, porque, olha...
E a gente falou de tanta coisa
nível
séria, mas de uma
altíssimo,
forma tão gostosa,
viu?
Leve.
Parabéns.
Obrigada.
Muito leve. Vocês duas são, de fato, apaixonadas pelo que fazem. Eu vi
sabem o que fazem.
Eu vi o brilho no olhar, eu vi a segurança que cada uma de vocês trouxe aqui, essa bancada. Adoraria ficar mais uma hora, duas aqui com
que
vocês.
Que ia ter assunto, né?
E não iria faltar assunto, tá? É que a gente realmente... Nosso tempo tá, o nosso horário já praticamente já chegou. E eu preciso agradecer aos nossos parceiros e partirmos para as considerações finais, mas já com o desejo, deixando aqui essa bancada, né? E esse pedido para que vocês retornem para a gente falar um pouco mais de tempo, também outras pautas, ou até mesmo complementar elas.
A gente volta.
Falar como que foi o carnaval, né? As demandas.
Anotem
as pérolas.
Enfim.
Pode até ser ainda nessa, tá? Porque essa temporada vai ainda até o final do ano, né?
Ah, não, a gente
então,
volta
né? Até o final do ano tem bastante, né, estrada ainda, então estamos só começando a temporada e vocês ainda podem, com certeza, retornar aqui à nossa casa ainda. Este ano que só está começando.
Só está começando.
Enfim, tá? Agora eu vou agradecer em especial aqui a Embraps, que oferece o Papo Condominial Cast, essa empresa incrível.
E vocês foram as primeiras advogadas de fevereiro. Então, começamos já o mês com tudo.
Esta empresa especializada em serviços terceirizados, facilities, área de segurança, com mais de 20 anos de dedicação e experiência, além de excelência, na nossa Baixada Santista, desde o ano de 98 aí, atuando fortemente. E ela, com certeza, é uma referência confiável e respeitável aqui na nossa região, atendendo diversos setores do mercado, incluindo, obviamente, né, e aqui eu sempre eu trago o foco para o nosso nicho, que são os condomínios empresariais, residenciais, condomínios mistos, condomínios logísticos, shopping center, muita gente não sabe, mas shopping center também é um condomínio, tá, gente? E com diversos serviços que incluem portaria, controlador de acesso, limpeza, a área de zeladoria, manobrista, copeira, a parte de manutenção, o zelador, o gerente predial, o auxiliar administrativo, a parte de jardinagem, gente, seu condomínio tem que estar com a empresa que tem expertise nesse nicho também, tá? E é legal que na Embraps a gente também tem alguns serviços que fazem bastante sucesso, né? O pós-obra,
sim, Daniel,
tem alguns serviços que são muito demandados e que os síndicos gostam bastante, tá?
Por isso que sempre tem que sentar e conversar com a empresa para você ver tudo que ela pode oferecer.
Exatamente. E além disso, temos também a portaria remota e os sistemas de segurança eletrônica, que são bastante validados e demandados, né? Portaria autônoma também, aquela que não tem um atendente, mas que depende de equipamentos e funciona muito bem, tá? Em vários casos, vai depender. O que você precisa é chamar o time da Embraps para desenhar a melhor solução para o seu condomínio. Não existe uma receita de bolo. O que existe é moldar uma solução, ouvir o condomínio, ouvir o cliente e chegar no consenso qual é a solução que mais se aplica ao seu condomínio. Okay. E ninguém melhor do que ela para falar do próximo parceiro aqui, que a gente adora. Mas antes eu te peço para seguir o arroba Embraps _ Serviços, tá? Que tá lá no Instagram. E acompanhar também o Facebook e o LinkedIn da Embraps Serviços. Inclusive vocês, fiquem atentos que vem aí a palestra do Daniel Lima, LinkedIn de A a Z, tá? Você que tá no mercado condominial, advogado, síndico, todos os personagens do meio condominial. Nós vamos fazer um panorama totalmente linkado com o meio condominial, falando sobre LinkedIn. E lógico, eu vou pedir uma participação do nosso querido Marcelo Matuque, que ele é um top voice lá no nosso LinkedIn.
Uns trechinhos do LinkedIn.
Isso,
dele,
eu vou pedir,
né,
para ele participar também desse treinamento. Sim. A gente vai fazer algo assim muito grandioso, focado no LinkedIn, nunca antes visto no mercado condominial. E falei de Marcelo Matuque, né? É um santista, né? De qual canal que você falou mesmo?
Canal 2.
Santista do Canal 2, que faz muito sucesso há muitos anos, né? Há exatos mais de 33 anos, né, Mayara Prado? A nível nacional, é uma das empresas que mais implanta condomínios no Brasil, tem parceria com as principais incorporadoras, e eu sou a prova viva disso, né, Mayara Prado? Eu também sou manager
bem-vindo,
agora.
Né, irmão
tô
mais
lá,
novo.
Eu sou seu irmão mais novo, estou lá no Vale do Paraíba, estamos com um projeto muito legal, Terras Alphaville, nossa, uma implantação... uma associação, quase 600 lotes, né? Então muita obra que está prestes a iniciar, aquele pelotão de muita gente chegando, saindo todos os dias, e a doutora Capelazzo está lá isso comandando mesmo. Aí com muito sucesso, tá? Muito então, Menas GDM está aqui na Baixada Santista, na Conselheiro Nebias 444, sala 808, né, Mayara Prado?
Isso,
porque as pessoas tanto podem ir lá tomar um cafezinho,
como eu também posso ir até o condomínio de vocês. Hoje o nosso escritório está totalmente repaginado. 2024 começando com tudo.
Foi, foi mesmo.
Né? Então, tem uma equipe preparada. A Manager tem dois diferenciais, que é alta tecnologia. Então, hoje nós temos mais de 5 modos de assembleia live, assembleia digital. Nós temos as presenciais também. E o atendimento humanizado. O nosso cliente 001 de São Paulo, de 33 anos, está conosco até hoje. O meu cliente 001 de 8 anos está comigo até hoje. E é isso, a gente faz... essa prestação de serviço sólida.
E é como Mayara Prado já falou em alguns episódios aqui. Para ela conseguir fazer 4 implantações em pleno sábado, em um único dia, você tem que ter processo, tem que ter tecnologia, tem que ter gente boa na equipe, senão a famosa que uma andorinha só não faz verão, né?
Falando andorinha, o nome desses condomínios eram todos passarinhos. Andorinha, arara, medicina.
Olha que legal. Isso você nunca tinha contado, hein?
É, morada dos pássaros.
Que bom, hein?
Fez
mais sentido,
o gancho,
viu?
Meus passarinhos.
Fez mais sentido, muito bem.
Meus filhos passarinhos.
Siga o @manageadm, tá lá no Instagram, para acompanhar todas as novidades. E o Mayara, qual é o seu perfil, Mayara Prado? Vamos falar pro pessoal que acompanha o seu também, né, Mayara?
Meu perfil, Mayara Prado SP.
Mayara Prado SP, que você vai acompanhar o quanto de condomínios que ela frequenta, verdade. Que ela está lá junto com o time dela, a Iana Prado, enfim, e todo o time lá da Manage aqui da Baixada Santista, tá, pessoal? E agradeço também a O Engenharia com serviços de AVCB, CLCB, projeto, adequação, renovação, laudos, planos de reforma com alvará, licença e comunique-se, além de projetos arquitetônicos e complementares, prestando também assessoria a síndicos, uma empresa que é da Praia Grande e tem uma experiência acumulada aí de quase 25 anos, tá? AO _ Engenharia no Instagram. Falei um pouco, correndo mais, está aqui no seu canto esquerdo superior da sua tela, a Embraps, isso aí Mayara Prado acabou de apontar, e no seu canto direito inferior, vamos ver se isso é mais fácil, aê!
Oh,
a Manager Administradora, é isso aí, então, QR Code na tela. Pode falar, Mayara, desculpa.
É que, não, eu falei que aqui é invertido, é difícil apontar.
Isso, o raciocínio tem que ser ao contrário, não é fácil, tá?
Ó,
gente, nós já fazemos isso há um tempo e a gente, às vezes, se atrapalha, tá? Isso é normal, é que o raciocínio tem que ser ao contrário, tá? Ó, quem participa de podcast está entendendo o que é que eu tô falando. Você que tá em casa deve estar assim, tá,
e os nossos
assim,
não
que
tem
é o contrário,
corte,
tá?
Não tem edição.
É,
então,
o nosso
que você
a gente
tá
grava
vendo aqui
já
é direto.
É o real aqui, a gente gosta da naturalidade, né? E quero aproveitar para dizer que, olha, vou realizar um dos meus sonhos, fazer um podcast com um dos meus ídolos. Ele tá na minha lista, eu acompanho muito na rede social, é um cara que eu admiro muito. Olha, quem trabalha com comunicação, quem faz esse trabalho pautado de levar um conteúdo, de se expressar, de se preocupar com a técnica, como você vai passar esse conteúdo, precisa ter ídolos no mercado, pessoas que você fala, poxa, essa pessoa me inspira. E eu estou falando dele, nosso querido presidente da Câmara Municipal de Santos e radialista e vereador Adilson Júnior. Estará aqui conosco e vamos trazer um tema, a relação da política com a sindicatura, né? Porque, afinal de contas,
total,
ela está tão presente no nosso meio, né? E nada melhor do que trazer alguém que, de fato, entende de política e vive a política,
exato,
né, Mayara Prado?
Uma política macro. E a gente vai trazer para a nossa realidade micro, que a gente fala que são as micro-sociedades, né?
É isso aí. Bom, o tempo não passa, o tempo voa. Mais uma vez eu falo considerações finais das nossas queridas Pâmela e Natália. Pâmela.
Muito obrigada pela oportunidade, achei uma delícia o nosso papo. Podem me chamar quando vocês quiserem, que eu venho com o maior prazer para falar da loucura que é a vida em condomínio, que a gente enfrenta e que a gente estudou para isso, a gente está aqui preparado para isso. E é um prazer, no final das contas, por mais que a gente faça uns perrengues, né? É perrengue chique, é perrengue bom,
sim,
que a gente estudou para isso. Então é sempre muito gostoso falar sobre o que a gente faz e o que a gente gosta. Então muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.
Por favor, deixa o arroba do escritório, doutora Pamela.
Vou deixar o arroba. É arroba baptista.advogados.sp.
É isso aí. Então, o recado está dado. Vou pedir para a produção também colocar. Ok? A gente vai colocar para ficar mais fácil. E você que estiver só acompanhando em áudio, é só ir lá no vídeo acompanhar aí o arroba. Caso tenha ficado dúvida, não conseguiu ouvir aí na
internet. Só chamar.
É isso aí. Doutora Natália.
Bom, muito obrigada, Dani, Maiara. Você que está ouvindo a gente aqui, que parece assunto de louco, mas se você mora em prédio, você vai entender.
Fez todo sentido.
Fez todo sentido. Muito bom estar aqui com vocês também, qualquer hora, qualquer momento. Podem me convidar, eu adoro conversar sobre isso. E a consideração final que eu deixo para que a pessoa sempre se eduque, para você que está vendo, para você que é síndico e você quer ser síndico, igual a Maiara falou na Assembleia de Implantação, assim, busca o papo condominial, tem muita matéria boa na internet de gente, sim, que realmente sabe do que está falando, está se estudando, busca um pouco conhecer o que é ser síndico, a dor do condômino, a dor do administrador, para participar, contrate uma assessoria jurídica, uma administradora de sucesso, que saiba do que está falando, que está se especializando, porque, sim, assim como a sociedade muda, é uma microsociedade o condomínio, então se a gente para, a gente morre. Muito obrigada.
Perfeita, irretocável.
Maiara Prado, você, suas considerações finais e desejar um feliz carnaval aí para todo mundo que tá ansioso pelo carnaval, né?
Aqui, ó, tchau para vocês. Muito
Maiara,
bom.
Sabe que eu nunca brinquei o carnaval na vida, sabia? Eu levei a sério a vida inteira. Eu nunca brinquei, eu sempre levei a sério.
Eu não tô acreditando nisso.
Eu sempre levei a sério o carnaval.
Não é dia 1º de abril,
nunca
não.
Brinquei. Lá no Nordeste a gente fala isso. Fala, ó, nunca brinquei o carnaval, sempre levei a sério.
É isso mesmo.
Curtindo todos os dias.
Curtindo, né, pra valer. Mas a gente diminuiu mais, né?
Muito bom. Não, aqui são 10 dias.
Só que não, só que Maiara,
aqui
só que
dez
não, hein?
Aqui são 10 dias. Aqui começa dia 8, amanhã, e termina dia 18, tá?
Ó, louco!
É isso aí.
Bom, minhas considerações finais que eu queria agradecer. Vocês me honraram muito de estar nessa bancada. 3 mulheres advogadas, o maior apresentador do Papo Condominial.
Imagina.
E falar de tanto assunto sério, de uma forma leve, gostosa, o tempo voou. Tenho certeza que quem está ouvindo, apesar de ser loucura, fez todo sentido. E eu espero que a gente esteja aqui de volta, até porque tem algumas etapas que vocês vão cumprir, que é o nosso gênio condominial, algumas
isso,
perguntas. Então, vamos,
o gênio condominial vai
novo.
Ficar para o próximo episódio, com certeza.
É mesmo.
Gratidão a todos vocês que estiveram conosco até agora. Você já sabe, mas não custa nada te lembrar que toda quarta-feira o nosso encontro é aqui. Quarta-feira, iniciando às 17h30. Fiquem atentos àquela chamada que a gente sempre põe ali no final de uma semana para o início da outra, onde a gente convoca vocês para estarem conosco toda quarta-feira. E hoje, em especial, foi o primeiro episódio do mês de fevereiro, ali antecedendo ali o carnaval, episódio 5 da segunda temporada, na companhia da minha querida co-host Maiara Prado
e Daniel Lima.
É isso aí. E as queridas convidadas, doutora Pamela Batista e Natália Lourenço, é que eu quero agradecer a vocês e te desejar um feliz carnaval. Curta seu carnaval, mas com consciência. Pense no outro na hora que você estiver usufruindo teus momentos de lazer aí no condomínio. E olha, na semana que vem, até semana que vem, em plena quarta-feira de cinza, nos reencontraremos, não é,
posso,
gente?
Posso lançar um red tag?
Lança aí.
Use o condomínio com moderação.
Ah, boa. Use seu condomínio com moderação ou use o condomínio com moderação. Obrigado, Du.
Obrigada.
Obrigado,
tchau, tchau.
Equipe da produção. E até a semana que vem. Tchau,
tchau,
gente. Valeu.
Tchau, gente.
Tchau.